Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Stefânia Amaral.
Aê!
E, bom, estou de volta aqui, né, depois de um longo e tenebroso isolamento.
Estou de volta.
É, tipo, virou de setembro para outubro, fia. As trevas dominam e a gente vira outra pessoa. Então, estamos aí de volta na área, pelo menos por hoje. E, como é de praxe, né, antes do programa, a gente faz os nossos agradecimentos, as dindinhas, saudades dindinhas. Carol, Carolina Rancone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o madrinho Thiago Maia. Saudade, gente.
E aquele recadinho de sempre, né? O Feito por Elas é um podcast independente. A gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo para vocês que estão nos ouvindo. Mas a gente tem gastos com servidor, com equipamento, hospedagem, edição. Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com a gente no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com. Todos eles são /feitoporelas, tudo junto. A gente tem categorias de vários valores, cada uma delas com contrapartida diferentes, e você também nos ajuda, claro, divulgando o nosso podcast. E outro recadinho antes da gente começar é que o ano está chegando ao fim, né? Outubro já está aí com os dois pés, né? Ano adentro. E com o fim do ano, a gente tem o nosso troféu Alice, nosso prêmio de melhores do ano. E nós temos as categorias de voto da audiência, que nós já estamos coletando esses votos. Então, se você quiser participar e deixar lá a sua opinião sobre alguns dos melhores trabalhos das mulheres no cinema e no audiovisual, na televisão também, né? Durante esse ano, a gente vai deixar o link lá na postagem pra você fazer esse voto pro nosso troféu Alice 2021, quinta edição esse ano, este 5 anos já.
Putz, meu Deus, sou um bebê já falando horrores já, né? Aloprando.
Pois é. E bom, como a gente falou, tu voltou, né? Esse ano aqui. E não poderia ser no momento mais apropriado, né? Porque esse é o nosso primeiro programa do nosso especial de Dia das Bruxas desse ano, né? E a gente ama fazer, né, o especial de Dia das Bruxas.
Já tradicional, né? Adoro, não podia perder esse rolê. Dia, já falei aqui o que eu ia falar, que eu viro outra pessoa em outubro, e saudade de gravar com Isa, né? BFF do FPR. E também estou aqui, né, esse filme por motivos de Courtney Love, que vamos abordar daqui a pouco. Alguns de vocês podem ter entendido porque falei na minha ídola Courtney aqui.
Eu não entendi.
Mas nós vamos chegar lá. A Isa leu a pauta, mas tá fazendo a egípcia aí.
Não, pior é que eu não li tudo.
Ah, então nós vamos, melhor ainda, mais emocionante, vamos descobrir por quê.
E bom, esses nossos programas temáticos são Dia das Bruxas, especialmente, né? São sempre muito bacanas, é sempre um dos melhores momentos do ano, né? De fazer o Feito por Elas, pelo menos é um que a gente sempre espera, né? Um momento de, até a escolha, né? Qual vai ser os filmes que a gente vai falar esse ano, né? E até o ano retrasado a gente fazia um programa só, no final do mês de outubro mesmo, né? Mais perto do dia 31, com um apanhado de vários filmes. Então, no nosso primeiro ano, em 2016, a gente falou sobre Psicopata Americano, Babadook, Garota Sombria Caminha Pela Noite, American Mary, A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo e também os curtas Uma Primavera, A Mão que Afaga e Estátua. Aí, em 2017, no programa, a gente falou sobre O Mundo Odeia-me, Cemitério Maldito e O Raw. Em 2018 foi o Love Witch, Amores Canibais e Vingança. Em 2019 foi o Rastro do Vampiro, O Massacre da Festa de Pijama e Verão de 84. E aí ano passado a gente começou a fazer dois programas, né? Um filme em cada programa, então um filme só por programa, né? A gente fez sobre Em Minha Pele e Quando Chega a Escuridão. Então assim, um apanhado de filmes maravilhosos, se a gente olhar assim em retrospecto, né? Tem uma lista no Letterboxd, lá no Letterboxd do Feito por Elas, né? Que tem todos esses filmes. E aí vocês podem olhar certinho a lista, né? Tem filme de terror, tem filme de suspense, tem filme que é mais puxado pro noir e tudo mais. Todos eles são dirigidos por mulheres. E é esse arquivão aí de 5 anos, agora 6, né? Esse vai ser o nosso 6º especial de Dia das Bruxas. E esse é o, como eu falei, primeiro programa de 2021. A gente já tinha anunciado outro filme no programa anterior, né, que ia ser. Mas a Estê perguntou se não ia ser sobre Garota Infernal. Então, nada mais apropriado, né, Estê, pra essa volta. Vai ser Garota Infernal.
Eu meio que estabeleci, assim, aquela coisa, né, a Isa. Bora gravar? Eu, é Garota Infernal? Ela, é? Fechou? Bora? meio que bom, muito poder, né, gente? Ela falou tão naturalmente que eu até acreditei, assim, que ia ser isso mesmo, mas gostei da escolha, finalmente.
É. Pior é que, assim, eu também tinha gostado da escolha, até porque a gente tinha ficado devendo esse filme, uhum. né? Ano passado uhum. a gente escolheu que ia ser sobre... Tinha ficado entre Em Minha Pele e O Garoto Infernal. Uhum. Aí a gente, vamos fazer sobre Em Minha Pele e deixar A Garota Infernal pro ano que vem. Mas aí a gente tinha escolhido outro filme pra esse ano e ia deixar Garota Infernal pra 2022.
No fim deu tudo certo.
No final fechou. Vamos falar, né, de Garota Infernal. É o momento certo. E, bom, Garota Infernal é esse filme que é de 2009. Ele foi escrito pela Diablo Cody, foi dirigido pela Karen Kusama e é protagonizado pela Amanda Seyfried e pela Megan Fox. Então, muitas mulheres envolvidas, né, uhum. na criação desse filme, né? E ele flopou absurdamente na época. Eu lembro de ter acompanhado as críticas na época que diziam que o filme era uma porcaria, né? Uhum. No Rotten Tomatoes, ele teve 44% de aprovação na época do lançamento. E aí pula pra 12 anos depois, agora 2021, né? E esse filme, ele se estabeleceu como um jovem clássico cult feminista que foi mal compreendido no lançamento. Eu até achei uma matéria da Vox, escrita pela Constance Grady, que se chama Como o Garoto Infernal foi de um flop em 2009 pra um clássico cult feminista hoje. Então, exatamente essa virada, né, de zeitgeist, de percepção sobre o filme, né, e essa matéria explica todo esse processo, o que aconteceu ao longo dessa mais de uma década, né, pra essa virada. Eu vou deixar o link lá no post, no nosso site. E o fato é o seguinte, o filme anterior da Karen Kusama, que tinha sido Iron Flux, com a Charlize Theron, também tinha sido super mal recebido. Eu nunca vi esse filme, eu já vi assim, tipo, ele tá passando na TV, eu passo e vejo umas cenas, mas não assisti o filme. Filme, né? Tu chegasse a assistir esse filme, Esther?
Ou ainda não, eu fiquei meio com preguiça, assim, porque, não sei, eu achei meio forçada a vibe dele.
É.
Tinha até uns pôster bonitos, mas fiquei meio preguiça, acabei não vendo, apesar de gostar muito da Charlize, né?
Pois é, e eu acho que ele é, tipo, uma ficção científica adaptada de quadrinho, não tenho certeza.
É, super minha vibe aí, mais um motivo que eu não vi, né? Nem o Trulli, que tá aqui na pasta, que você vai falar ainda, onde tá na pauta, eu não vi também não. Gosto da Charlize, mas fico enrolando pra ver os filmes. Fica aquela watchlist eterna, mas um dia eu chego lá, porque eu adoro jovens adultos, né? Isa gosta também, uhum, né?
Adoro.
Então, eu queria ver o Tchule, mas não vi ainda. Tenso.
Pois é, mas aí a Diablo Cody, né, pensando agora a questão do roteiro, né, era o contrário, né, a Diablo Cody, ela tinha feito um sucesso enorme, né, o filme de estreia dela como roteirista foi Juno e ela ganhou o Oscar, né, por esse filme, e aí o filme seguinte dela já é o Garota Infernal. E aí eu lembro, na época do Juno, pra quem acompanha Oscar, eu sempre acompanho Oscar, essas coisas de premiação, adoro, né? Que rolava sempre muito machismo na cobertura da mídia da época, né? Porque as pessoas, ao invés de falarem o que elas tinham gostado no roteiro do Juno, ficavam falando que era um Oscar de roteiro pra uma ex-stripper. Ficavam puxando a questão de que ela tinha sido stripper, né? E aí, como se isso afetasse ali
podre,
a escrita,
né,
dela, né? Uhum. E aí eu lembro que foi muito marcado nessa campanha do Oscar as pessoas falarem do fato de que, meu Deus, uma stripper tá ganhando Oscar de roteiro, sabe? Tá indicada Oscar de roteiro, enfim. E aí rolou muito questionamento se era sorte de principiante, né? Se ela tinha conseguido fazer sucesso com aquele roteiro e se ela ia ter carreira dali pra frente, né? Porque pensavam assim, às vezes ela fez um roteiro bom, mas não vai conseguir mais fazer nada dali pra frente, né? E aí vem o Garota Infernal, bem nessa esteira, né, desse sucesso que as pessoas estavam questionando se ia ser um filme só, né. E aí a galera ali, né, tipo, esse tipo de jornalismo, esse tipo de crítica, tava pronto pra dizer, né, tá vendo, a gente disse que ia ser só uma vez, né. Então, cara, muita raiva, né, desse tipo de cobertura.
Uhum.
E eu adoro os trabalhos que ela fez depois, não só o Garota Infernal, mas ela fez os Jovens Adultos e o Tully, que tu mencionou, né, os dois são dirigidos pelo Jason Reitman, eu acho uma parceria muito boa.
Uhum.
Os Jovens Adultos, eu lembro que na época que ele foi lançado, ele também foi muito mal falado. Eu sempre amei ele. Garota Infernal eu não vi na época que foi lançado, mas Jovens Adultos eu vi e eu sempre defendi. E é isso, né? Tu também gosta, né? Esteto falou, né?
Uhum.
E
é uma pessoa interessante, né? Diablo Cody. E ela, inclusive, faz uma pontinha no filme, né? Na parte do bar. Antes,
sim,
da banda tocar, ela aparece um segundo, assim. Dá pra ver a tatuagem de pin-up dela, assim. É legal.
Ah, é maravilhosa. É, eu realmente gosto, assim, dos roteiros dela. Tanto que desses filmes do Jason Reitman, eu acho que eu acabo gostando gostando mais desses com ela do que dos demais, assim, mas... Enfim. E aí, né, esse é o contexto, né, junta tudo isso. O fato de que a Jennifer do filme é interpretada pela Megan Fox. A Megan Fox, ela tinha aparecido 2 anos antes no Transformers, foi o que meio que lançou ela pra fama, né? E as pessoas falavam, né, assim, que ela era considerada mais um rostinho bonito do que uma atriz, assim. E aí o estúdio resolveu que, ao invés de ser um filme pra meninas adolescentes, ia fazer o marketing do filme, ia vender o filme como sendo pra meninos adolescentes.
Que vacilo, né?
Putz! Tanto que os posters são todos, assim, a Megan Fox de sainha, né? Uma coisa que nem tem no filme, aquela coisa dela sentada na carteira da escola,
né? É, um cenário de filme pornô, assim, né? Tipo, ah...
Total!
Nifeta, com roupa curta, mas não é essa vibe o filme.
Total, não é. E aí o resultado foi que o filme foi vendido pra esses meninos adolescentes, os meninos adolescentes foram assistir o filme, eles não gostaram, a crítica malhou o filme, ninguém entendeu nada. A Karen Kusama até hoje diz que foi horrível trabalhar com um estúdio grande, e a Megan Fox, ela já falou em entrevista que ela acha que o filme bombou por causa da imagem dela. Eu acho sacanagem até ela carregar essa culpa, assim, imagino, com ela, sabe? Enfim. Inclusive, eu li em alguma reportagem dizendo, assim, que uma das poucas críticas, dessas críticas estadunidenses, né, que na época não malhou o filme, foi o Roger Ebert, que ele deu 3 estrelas de 4 pro filme, né? Só que ele disse assim, ah, é um Crepúsculo pra meninos. Só que daí as pessoas não conseguiam entender, porque, tipo, o Crepúsculo é a ideia muito antiga, né? De um vampiro sexy, né? Que vai atrair meninas adolescentes. Uhum. Ok? Agora, que menina adolescente vai se sentir atraído por uma demônia comedora de homens? Tipo...
Não, ela atrai, né? Os caras. Ela é uma sucubus, né? Existem, é um assim, sucubus. Tipo... interseções. Mas, nossa, comparar com Crepúsculo, velho... Puta que pariu. Não tem... Como... Tem que começar a pensar o tanto que isso é incoerente. Porque... Crepúsculo é um filme muito fodido, velho. É muito ruim. Tipo, a gente ainda tem que fazer um programa só pra malhar Crepúsculo. Porque é uma desgrama aquilo ali. Tipo, é toscaço. E esse filme é bom, cara. Ele é bem atuado.
É bom, mas assim, pensando nessa lógica da sedução pelo perigo, né? Mas a sedução pelo perigo é sempre uma sedução pelo perigo... Um perigo que esteja no limite daquilo que você tem controle, né?
Não, e aí, gente, quando é... E Edward vira purpurina, cara.
É.
Só lembrar da cenas da Megan Fox transformando aqueles dentes, tipo, grotesco.
É grotesco.
Né? É outra coisa.
Então é muito mais fácil, pegando essa lógica, a não lógica do estúdio, né? É muito mais fácil as meninas se verem nesse corpo ali da Megan Fox, né? Nesse corpo, como tu falou, grotesco, né? Do que os meninos terem esse desejo por esse corpo grotesco que quer matar eles, né? Então não faz sentido nenhum. Enfim, então a gente já tá falando do filme, vamos falar da sinopse, né? Que a gente bem louca, né? Aqui tudo aleatório.
Ah, nem precisa. Enfim, aquelas...
O filme mostra essas duas amigas, né? Que são bem opostas. Uma outra, a Anitta, que é a Nidhi, o apelido dela, né? Que é interpretada pela Amanda Seyfried. Ela é a nerd ali da escola, dentro desses estereótipos, né? E a Jennifer, que a gente já mencionou, que é a Megan Fox, que é a cheerleader. E aí, uma noite, as duas vão num bar. Tem uma banda de outra cidade se apresentando lá. O bar pega fogo. Uma galera morre, né? Nesse incêndio. Elas sobrevivem, elas conseguem sair por uma janelinha de um banheiro lá. A banda também sobrevive, mas a Jennifer, ela tá em choque, né? Por causa da coisa do incêndio toda, e ela entra na van da banda, junto com a banda, e a Nidhi fica preocupada. E quando a Jennifer volta, ela aparece na casa da Nidhi no meio da noite, né? Ela tá coberta de sangue, ela tem fome, né? Ela quer comer as entranhas dos guris do colégio, isso aparece depois, né? Enfim, aí tem uma série de questões a partir desse momento, né? Porque ela parece que passou por um processo de transformação, né? E Estê, tu, muito chique, que recentemente escreveu sobre outra Jen. A Jen, né, do filme Vingança, que inclusive, como eu falei ali na abertura, a gente já tem um programa de Dia das Bruxas que a gente fala sobre ele, né? Eu queria que tu começasse falando um pouco sobre O Corpo de Jennifer, né? Que é o título original, né, do filme. Na verdade, é Jennifer's Body, né? O Corpo de Jennifer. Então, se tu puder começar falando um pouco sobre essa questão.
Então comprem o DVD da Versátil de Vingança, tem meu texto lá, ia ser massa se vocês comprassem isso. Me marcar no Insta, assim, fazendo a propaganda pra Versátil, que maravilhosa, que me mandou vários DVDs em troca do texto. Mas olha só, é bacana isso de Jennifer, né? Porque tem lá o filme dos anos 60, da Vingança de Jennifer, e é também relacionado a isso, a um Rape Revenge, né? Sempre. Uhum. Você vai falar depois do Bela Vingança, que também retoma isso. E a Jen do filme que eu escrevi também é essa vibe do Vingança de Jennifer, né? Mas a diferença ali é que é sangue demais. Esse filme, ele poupa no sangue. Ele faz uma coisa mais... Pega bem leve no sangue, eu acredito. O filme que nós uhum. estamos conversando, né? Com algumas estratégias que nós vamos discutir aqui. Mas não são só essas referências, né? São várias. Vários momentos, assim. Tipo, tem um pôster de Evil Dead, se não me engano. Elas fazem uhum. comentarinhos, assim, né? O lance do incêndio mesmo é bastante Carrie estranha, né? Na festa. Aquele look dela na Crônica dos anos 80. Sempre remetendo a alguma coisa. Isso não me incomoda. Eu acho bacana. Eu acho que é uma homenagem a outros filmes de terror. Uhum. Claro que tem coisa que é meio manjada, assim, né? Tipo, você já espera. Ela tá lá andando pela casa silenciosa. Tipo, vai ter um susto aqui. Obviamente. Então... né, tropos de filmes de terror. Mas sobre o corpo, né, eu acho interessante porque é a Megan Fox, tipo, um símbolo sexual da época, total, mas a forma que ela é filmada no filme, mesmo ela sendo, tipo, estando linda, maravilhosa, com roupas que valorizam o corpo, tem uma cena que ela nada, né, nua, e em momento algum mostra, tipo, aqueles closes constrangedores. Tipo, ela é uhum. cortada, você vai ver a cabeça dela, tipo, os braços dela, as pernas dela, mas não é aquela coisa nua e tal. Não, não sei se seria problemático, mas a gente sabe que tem essa filmagem meio gaze, sexualizante, né? Eu acredito nesse uhum. filme não é bem assim, né? A forma que fazem. Não tem, tipo, close na bunda toda hora, né? Aquela coisa. Ela andando, vai filmar a bunda. Então, é interessante isso, pensar, se já que é um clássico do cinema feminista, né, agora, mas tem coisas incômodas pra caralho também, né, tipo, no início, assim, a Amanda Seyfried tá possuidona lá presa, e ela agride uma funcionária do presídio, é horroroso aquilo. Já cria uma antipatia pelo filme, você vê essa cena, assim, você fala, porra, velho, tu já vai começar, assim, agredindo uma mulher negra, né, então é super problemático isso no filme. Acho que a coisa que mais me incomodou nessa revisão foi isso, acho que não precisava.
Uhum.
Tudo bem que ela tá possuída, ela é outra, é pra mostrar que ela era uma menina super doce e tudo, e ela tá agora, virou possuída pelo demônio. Então tá fazendo coisa que não faria antes, coisas erradas. Mas é terrível, assim, de assistir essa parte. E outras coisas de filme de terror. Tem uma hora que a Megan Fox fala com ela, por que você tá gritando? Isso é muito clichê, né? Você virou uma Scream Queen, né? Mas tem uma questão da transição monstruosa da Jennifer mesmo, né? Porque é gritante, assim, quando ela tá lá no showzinho com a banda, ela não sabe falar direito com o cara. Tipo, ah, vocês tocam bem os instrumentos de vocês, né? Aquela coisa, tipo, a group da banda que não entende de música.
Uhum.
É até um pouco estereotipado, né? Porque depois que ela é possuída, que ela vira sucubus, parece que ela vira uma pessoa mais culta. Que joga com isso, inclusive, né? Elas estão conversando na sala, no momento, e a Niri fala, ah, você não aguenta essa música dessa banda, né? E a Megan Fox faz uma crítica da construção da música, tipo, não, poxa, não é bem produzido isso aí, o baixo tá de tal forma, gente. Então, assim, não é ela mais, né? É outro ser ali que tá naquele corpo. E ela tenta atrair o emo. Ela faz um trocadilho ótimo, né? Porque ele fala de assistir rock horror. É, tem todo esse culto com o rock horror. E ela fala, eu não gosto de filme de boxe. Porque pensando no rock, né? Mas eu não acredito que ela realmente confundiu. Eu acredito que ela, estando possuída, fez a brincadeira pra pagar de burra. Sabe? Ah, eu tenho um DVD do Aquamarine. Porque isso seria mais sedutor. Tipo, a mulher burra. Todo um estereótipo problemático nisso aí. Pagar de burra para atrair caras, né?
Ah, não tinha pensado nisso.
Eu penso assim, porque se ela acabou de fazer a crítica à música, ela tá ligada nos rolês, sabe? Ela tá uhum. jogando com isso. Qualquer coisa que ela falar com esse cara, ela vai atrair ele, então.
Com a expectativa, né? Em torno dessa imagem, né?
É, de mulher burra e tal, mas não...
Esse do Aquamarine eu ri, gente. Tal... Porque Aquamarine é aquele filme de sereia, né?
Tipo...
E aí ela disse que é sobre uma mulher que é metade sushi.
Não, pois é, tipo, eu não acho que ela tá falando isso a sério, sabe? Porque ela... Eu acho que ela tá brincando com a persona tapada que ela tinha antes na escola. Tipo, não é mais ela. A Jen não tá ali mais, uhum. né? Mas ela ainda joga com isso pra poder atrair os caras, né? Ela quer atrair os caras. Pra comer os caras, né?
E tu falou do Evil Dead. Tem um momento que a Nidhi, ela fala que ela emprestou a camiseta do Evil uhum. Dead dela.
Uhum. Então tem esse flerte com o horror, né, o tempo todo, assim. Eu gosto muito dessas referências culturais no filme, assim, de música também tem demais, mas nós ainda vamos discutir isso. É chegar nessa parte, aguardem.
Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tava vendo o filme, né, é que a estrutura dele é muito parecida com o Bela Vingança, né? Porque essa é a estrutura do Rape Revenge. No programa do Bela Vingança a gente explicou isso, né, que são esses filmes que aí uma mulher sofre uma violência sexual e ela volta pra se vingar. Só que nesses casos aqui são filmes que a perspectiva são das mulheres, né? São mulheres que escreveram, dirigiram os filmes e essa vingança parte dessa perspectiva das autoras, né? E não, como tu falou ali, a questão do male gaze, né? Desse olhar masculino que em tantos filmes ele acaba por objetificar, né? O corpo violentado dessas mulheres. Então tem um jogo duplo em alguns filmes de Rape Revenge, que são esses filmes em que você tem como se fosse assim, ó, eu vou te dar a chance, de, né, pras mulheres de fazer o processo da vingança, mas ao mesmo tempo esse corpo vai ser objetificado enquanto é violentado, né? Só que o Bela Vingança, a gente tem um programa esse ano, né, sobre ele teve indicação ao Oscar, foi aclamado, recebeu um tanto de prêmio aí, tanto de roteiro, foi indicado à direção e tudo mais, né? E o Garota Infernal foi, como a gente falou, considerado um desastre na época, né? E entre esses dois filmes a gente tem uma diferença de zeitgeist, né? Tem uma década aí de diferença, né? E o quanto que a gente avançou nessa década nos debates sobre gênero, sobre violência sexual, sobre assédio, né? E todos esses assuntos, né? E aí a gente vê como que é complicado quando uma obra do cinema é lançada, entre aspas, assim, é pra frente do seu tempo, né? Porque, sei lá, não é que as pessoas não conseguissem entender naquele momento, né? Mas aí parece que coletivamente muda a forma das pessoas de encararem esse tipo de obra, né? E, por outro lado, é interessante porque em nenhum momento nesse filme se fala de violência sexual especificamente, né? Na verdade, quando a gente fica sabendo o que aconteceu com a Jennifer, aí a gente vê lá, mostra, né, que, na verdade, eles usaram ela pra um ritual satânico. A banda usou ela, né, nesse ritual satânico pra que eles ficassem famosos, né? Mas o filme todo funciona na mesma lógica da violação desse corpo, né? Inclusive, um corpo, aquela coisa meio psicanalítica, né? Um corpo violado falicamente por uma adaga ali, né? E tal. E essa coisa de que o corpo que é violado é considerado demoníaco, né? Ao mesmo tempo que precisa da carne ali pra se manter atraente, porque a Jennifer, ela, quando fica sem comer os guris ali do filme, ela aparece sem maquiagem, ela fica abatida e tudo mais, né? Então, é curioso esse duplo jogo, né? Porque a partir do momento em que o corpo é violado, mesmo que ele não seja culpado por essa violação, ele é considerado demoníaco.
Perfeito.
Então, ainda tem um pouco aquilo que tu falou, né? De que o sexo, ele é punido, né? Mesmo que nessa abordagem considerada feminista e tal, né? E bastante feminista em relação a outras, né? Mas ainda assim essa violação marca essa mulher como demoníaca, né?
Perfeito.
E aí eu acho interessante também, nesse contexto, que as duas meninas, elas não são estereotipadas nas construções delas como personagens, né? Porque a Nidhi, como a gente falou na sinopse, né? A Nidhi é a nerd e a Jennifer é a cheerleader. E esse tipo de estereótipo é recorrente em filmes adolescentes, né? Mas a Nidhi, ela é a nerd, dona, mas ela tem um namorado, ela tem vida sexual com ele e tudo mais, e ao mesmo tempo a vida dela não gira só em torno desse namorado, então ela sai sozinha de noite com a Jennifer. Então, assim, eu acho que são construções bem elaboradas e não estereotípicas dessas meninas aí.
Sim, ao mesmo tempo que refere à estrutura de filmes de terror, né, vários que a gente pode identificar ali, tem essas diferenças, né, coisas que não são tóxicas ali, né? A gente vai falar da amizade tóxica delas, mas tem coisas saudáveis ali, né, como você bem pontuou nas relações também. E o Bela Vingança, além de tudo, também tem o Adam Brody, né.
Ah, verdade.
E o Adam Brody que eu vi em Gilmore Girls. Em Gilmore Girls ele é um docinho, né? Um romance com a Lane ali, tudo tranquilo. Mas eu geralmente fico meio assustada pelo Adam Brody. Não sei se é porque eu acho ele muito bonito. Eu fico com medo dele, assim, não sei. É, e por esses filmes de terror que ele faz também, né? Enfim. Ela, a Niri, né? Que eu acho meio estranho o apelido dela ser Niri. Porque Niri é carente em português, né? Então, tipo, é meio pejorativo até. Ela ser a boazinha, bonitinha e carente, não sei, né? Dependente de afeto, de alguma forma. Mas aquele momento que eles estão juntos, pra mim é a primeira vez, assim. E é uma forma muito natural que acontece, né? Tipo, ele não tá pressionando ela nada e tal, ela tá de boa, tá tranquila. Mas ao mesmo tempo, as coisas que motivam ela ali, parece que ela tá tendo visões da amiga. Uhum. Que é muito bacana a forma filmada também. Ela, a menina tá lá comendo emo, comendo as tripas do emo, literalmente. E o que, que a gente vê é mais a sombra disso, né? Ela em cima dele, assim, e parece que a Niri tá tendo essa visão, vê o sangue escorrendo no teto. E esquecita ela no momento, né? Bem mais do que o namorado. É bem curioso isso, essa relação dela com a amiga e com ele. Tem um momento que elas estão conversando também, que ela fala, ah, a gente brincava de namorado, namorada. Então, assim, é uma bissexualidade, né? Da Niri. Tem um momento que ela, não sei se isso foi só pro trailer, mas quando eu fui ler as trivias, rola isso também. Eu achei que você só matava caras. Não, eu mato os dois. Então é como se a Jennifer também pudesse ser bi. Mas assim, ela não tava tão presente ali com o namorado. Quando ela tá com o namorado, ela fala da Jennifer, né? O tempo todo, ele fica até irritado. Ela tem uma obsessão com a amiga, né? Preocupada e tudo. Tá lá com ele, larga tudo, né? Que era pra ser um momento marcante, não. Pega o carro e vou procurar a Jen, porque eu tô com a cabeça nela. Então, e tem essa coisa do coming of age mesmo, né? Elas estão crescendo. A Jen já tem uma vida sexual, né? Bem avançada, mas pra mim a Niri tá começando ali. Então eu acho, de certa forma, isso é um impacto pra ela também. E também rola punição nesse sentido, né? Claro, porque vai ter o plot twist ali, a vida dela vai virar totalmente no que ela é obrigada a fazer, né? E paga sendo presa, né? Então é foda. Mas a trama vai virar várias vezes ainda. Então pode ser que tenha um final feliz, né? A gente não sabe o que acontece depois do final. Mas eu imagino que ela seja presa de novo, ainda mais, né? Foi um massacre ali.
Apesar de que, bom, a gente já tá dando bastante spoiler, assim, né? Mas apesar de que, assim, isso na cena dos pós-créditos. Pós-créditos não, a cena durante os créditos, né? A gente vê o rosto dela na câmera de segurança, mas eu não sei o quanto que as pessoas vão conseguir pegar ela, localizar ela, porque enfim...
É, se ela tem superpoderes agora, né? Tipo, ela levita, ela foi possuída, pode ser que ela consiga camuflar, gente. É legal não saber isso também, né? Imaginar, né? Não ter essa resposta.
Mas pensando essa coisa da vida sexual que tu tavas falando, eu também acho interessante que realmente parece que esse momento, essa cena de sexo aí da Niri com o namorado, ela tá pensando, pelo menos, tá projetando mais na Jennifer do que no próprio namorado, né? E aí tem essa coisa, né, da relação entre as duas que o filme mostra, né? Que elas são amigas desde criança, né? E elas têm ali aquele colar, né, de melhores amigas para sempre, né?
Coração, né? Muito afeto, né?
E o que a gente sabe é esse lado da amizade das duas, mas como tu falou, é uma coisa que fica muito dúbia, né? Eu já estive nesse lugar.
É, e na versão não censurada, pelo menos, elas dão uns beijos ali que é, meu Deus, aquela cena é mais foda que o beijo de segundas intenções. É muito bonito.
E é uma coisa que expressa realmente coisas que estão ali reprimidas, né? E que nem eu falei ali, eu já tive essa coisa de anel de amizade e tudo mais, né? E adolescente é aquela fase, né, que todo mundo tá super confuso, né? E ainda é mais confuso quando a pessoa que tá próxima de ti o tempo todo não é a mesma com a qual tu tá ficando e tal, né? Que é o caso da Niri, né? E a gente vê essa relação que ela tem com o namorado muito positiva, né? Então, é sexo seguro, né? Tudo ele vai perguntar se tem consentimento. Eles têm brincadeiras sexuais também, né? Mesmo antes dessa primeira cena de sexo, eles brincam de uma maneira muito positiva, né? Com a questão da sexualidade deles, né? E eles estão sempre à vontade ali, né? Mas, por outro lado, na cena em específico, como parece que ela tá mais pensando na Jennifer do que no próprio namorado, eu fiquei meio com a impressão de que faltou um pouco de tesão ali,
ou
né?
Muito, né? Não sei. E ele fica mais empolgado, tipo, sou eu? Não, né? Não, meu filho, não.
Não é, não é. E aí, principalmente porque, justamente porque nesse momento a gente tá, né, nessa montagem paralela dos dois, da Niri e do namorado, e da Jennifer lá tentando comer, literalmente, o outro guri, né? Então fica parecendo essa contraposição, né? Que de um lado é meio virginal, meio bobinho, assim, e do outro lado é sexy de verdade, mas também é perigoso, né?
Cai, de certa forma, em alguns estereótipos, mas não nos piores, assim, em relação ao feminismo, né? Estereotipar total, né? Elas dão umas quebradas nisso. Mas tem uma... Nas primeiras cenas, né, que a Neri tá com os olhos brilhando, aplaudindo. Parece que é só ela no negócio inteiro que tá aplaudindo a amiga, líder de torcida, linda, maravilhosa. Aí tem a personagem coreana, né, que também poderia cair em alguns estereótipos, mas não, ela é meio... Tipo, ela fala, ah, tá na Wikipedia, é verdade. Então... E aí ela fala, nossa, you're totally lesbian gay. E, tipo, ela já dá um spoiler assim, ela fala, velho, isso é muito... Ela, poxa, é minha amiga, né? Defende, assim, mas não, a hora que elas dão a mãozinha no show, né? Ela é totalmente apaixonada pela Jean. Pode não ser só de uma forma sexual, mas é. Ela ama a amiga, né? De várias formas.
Só que, por outro lado, a amizade das duas também é meio tóxica, né? E aí... No início isso não parece, mas vai aparecendo aos poucos, né? Que é uma dependência, né? Que uma tem da outra, que termina com elas dizendo coisas que eu achei bem pesadas, assim. Eu fiquei pensando sobre isso, porque me fez lembrar do Bela Vingança também, né? No programa lá do Bela Vingança, a gente... Era eu e a Yasmini, né? A gente tava comentando sobre algumas questões do filme que foram questionadas como sendo antifeministas, né? Por exemplo, o fato de que a protagonista, ela se vinga também por meio de meninas que não tiveram nada a ver com o crime que aconteceu com a amiga dela, né? E aí, no programa, eu dei uma justificada, né? Que a protagonista, ela não é uma heroína, né? Ela é uma pessoa que tá ali traumatizada, ela tá abalada e ela vai fazer coisas erradas nesse processo, né? Não é algo... Ela não é uma pessoa exemplar, né? E eu acho que aqui no Garota Infernal, as duas se comportam assim, né? Primeiro, eu fiquei pensando, logo no início do filme, né? Que se eu fosse a Nidia, eu não teria deixado a Jennifer ir com a Van, né? Eu fiquei ali desesperada quando ela ficou assim, só olhando, e a Van foi embora.
Acho que
né?
ela
eu,
não
sei lá,
conseguiu,
teria ido...
assim, né?
Não conseguiu, ela, não né? conseguiu. Mas é isso, né? Assim, eu acho que ela também tava ali sem reação, né? A Jennifer tava mais sem reação do que ela, mas ela também ficou sem reação, né? Mas aí tu fica pensando, e se ela tivesse se enfiado junto, sabe? Pra ir junto, ou puxado a Jennifer, sei lá,
podia
né?
Podia ser muito pior, né? Porque ia ser duas ou assim, né? Tanto que ela foi pra casa desesperada ligar pro namorado, porque acho que ela sentiu muito medo também daqueles caras todos ali, né? Ela realmente virgem, né? A virgem ficou pra trás e a não virgem que foi. Por isso que deu certo no final. Mas é aquela coisa, aquela situação estressante que você fica paralisado e não consegue fazer alguma coisa.
É, e aí depois as duas elas meio que... falam essas coisas, né? Então tem uma hora que a Nidhi fala assim, 2 anos atrás você era socialmente relevante, não precisava de laxante pra se manter magra, né? E aí eu fiquei, gente, muito pesado, sabe? Enfim, seria algo não exemplar também, não muito feminista de se falar pra uma amiga, né? Mas é isso, né? Tipo, elas são meninas, elas não são personagens escritas para serem arquétipos de exemplos de feminismo, né? Então elas vão reagir de uma maneira muito humana, muito falhando mesmo, né? E aí, no início do filme, a Nidhi, ela tá preocupada com a Jennifer, né? E ela fica externando essa preocupação com o namorado e tal, mas no final do filme ela tá mais preocupada em defender o namorado dela, né? Então, uma vibe, assim, meio meninas malvadas, eu acho, assim, a forma como vai degringolando a amizade das duas.
E parece que a Jen faz questão, né, de pegar os caras que a Nidhi gosta, né? O emo, ela tinha.
Sim, o emo.
E o namorado, tipo, são caras, todos os caras que ela mata, assim, são totalmente fora do estereótipo do que ela gostaria, assim, de, tipo, o cara bonitão, fortão, né? Parece que é pra afetar a amiga mesmo, porque ela é uma demônia, ela é cruel. E aí entra na clássica rivalidade feminina, né? De disputa por homem,
sim,
né? Enfim.
É, a vira aquela coisa, em inglês fala bros before bros, né? Que é tipo os caras antes da... A tradução nem dá pra fazer direito assim, mas é tipo os caras antes das migas aí, né? Mas enfim, a tradução seria mais feia do que isso. Mas é bem isso, assim, tanto que ela só vai atrás do emo depois que a Nidhi fala que acha ele legal, né?
Ela já tinha até desistido. Não, peraí, você acha ele legal? Não, então deixa eu matar ele aqui. Cruel.
E aí tem essa coisa também, né? Que a vingança da... Como a vingança do Bela Vingança às vezes também se volta pras pessoas erradas, vamos dizer assim, né? A Jennifer, ela também, né? Ela pega esses meninos que eles até parecem ser legais, assim. Eles não têm nada a ver com o que aconteceu com ela, né? Mas ela tá ali com essa fome, né? Que ela precisa desses corpos dos meninos, né? Esses corpos masculinos. E não importa quais sejam esses corpos, né? E aí, no final das contas, na vingança dela, a banda... escapa, né? Uhum. Sai ilesa, né? Nesse processo, né? Até os créditos finais, uhum, né? Quando a Anidi se vinga deles, sim, né? E aí eu até li uma entrevista da própria Karen Kusama pro BuzzFeed que ela diz, desde o início... aspas, tá? Desde o início eu senti esse como um filme de terror sobre amizades tóxicas entre meninas. E numa escala maior, é sobre como essas alianças entre meninas são distorcidas e corrompidas pelo patriarcado. Então, faz total sentido, né? Essa lógica aí.
Uhum.
E voltando pro começo do filme, tem um momento que a Nidhi, ela fala que o inferno é uma menina adolescente, né? E aí eu lembrei na hora do Virgem Suicidas, né? Porque a Cecília, que no Virgem Suicidas é a menina de 13 anos das irmãs, Lisbon, né? Ela tenta se matar e aí o médico, ele diz, você nem é velha o suficiente pra saber o quão ruim a vida fica, né? E ela responde, obviamente, doutor, você nunca foi uma menina de 13 anos.
Maravilhoso!
Né? Então, também tem um pouco, né, essa coisa que o cinema, ele sempre volta, né, pro fato de que ser menina e ser adolescente é um inferno, né? A gente tem vários exemplos disso, né? E aí, em outra entrevista da Diablo Cody que eu tava lendo, ela disse, né, que ela disse especificamente que ela escreveu o filme pra meninas, né? Ela falou assim, aspas, se um cara escrevesse um filme com a frase o inferno é uma menina adolescente, eu ia rejeitar isso. Mas eu posso dizer isso porque eu fui uma. E eu acho que o fato de sermos uma equipe criativa feminina nos deu permissão para fazer observações sobre alguns dos aspectos mais tóxicos da amizade feminina, fecha aspas. Né, então... eu acho que isso funciona, assim, dessa forma como é trabalhado. Porque é isso, né? A gente sempre reforça aqui no Feito por Elas o quanto a gente não gosta desse estereótipo da amizade feminina pautada em competição, né? Por outro lado... é aquilo, né? Acho que todo mundo já teve algum tipo de amizade tóxica, né? De dependência excessiva, às vezes de negatividade, né? Aquela amiga que às vezes não te apoia, né? Enfim. E aí, entre meninas, isso às vezes pode ser muito competitivo porque a gente é criada pra competir pelo pouco espaço que cabe às meninas. É meio que uma coisa assim, da forma como as meninas são criadas. Então, se um cara escreve isso, às vezes vai ficar estereotipado. Mas aí, uma mulher escrevendo isso, ela pode partir da própria experiência e tentar retratar isso de uma forma que fuja desse estereótipo, mas que tenha esse fundo das nossas vivências, né? Então, aquela coisa, né? A gente precisa partir só das nossas experiências pra escrita, né? É claro que não, né? Acho que todo mundo pode escrever sobre tudo. É muito rico isso, né? A pesquisa tá aí pra isso, mas eu acho que ajuda, né?
Sim, é. Um cara tem que ter um devir mulher muito foda pra, pra entender essas questões, assim, né? Não, não impede, mas realmente é complexo isso. E acho que, assim, as relações mudam, né? Entre as pessoas. Você pode ter uma amizade que era ótima e, de repente... fica terrível, mas aí o filme dá um indício que sempre teve um problema ali, porque na infância tem um flashback muito bonitinho das duas crianças, e aí a Jen machuca, né? É até profético, né? Uhum. Machuca a mão com uma tachinha, e a Niri é super nó devota, né? Tipo, beija a mão da amiga pra tentar tirar aquele sangue ali. Altamente metafórico, né? Do que é a relação dela. Ela brinca com a boneca feia, né? Porque que a Jen é sempre a mais bonita e poderosa, né? Uhum. Então já vai mostrando que é uma amizade que tem o seu potencial tóxico ali, né?
Uhum.
E é bacana a trilha, vários momentos da trilha, né? No Bela Vingança, fizeram uma versão instrumental maravilhosa de Toxic, da Britney, pra reforçar essa coisa do tóxico. E a última faixa que toca, meio emo, não gosto muito dela não, mas chama Toxic Valentine, no Jennifer's Body, né? Então, esses indícios, assim, né, culturais da coisa. Mas depois a gente fala mais da trilha. Eu lembrei também muito do Respire, da Melanie Laurent. A gente tem um programa sobre
maravilhoso.
Ele. Maravilhoso. Que vai muito né, um filme ótimo. Que vai também muito nessas questões de uma amizade, meio paixão, né? As amigas super próximas que viram um negócio muito tóxico, muito perigoso para as duas, né? Um filme maravilhoso.
Tipo, quando as pessoas vão se auto... absorvendo, assim, né?
Uhum. Tem um nome disso, como é que é na natureza? É, esqueci agora. Mas é quando o animal parasita, né? O outro, é. Assim, tipo... É isso.
Mas é uma coisa mútua, assim, né? É uma codependência, uhum. Né? Tu falou da música, eu só queria dizer que eu adoro a estética do filme também. E O figurino em específico, principalmente no final, quando tem o baile e a Yanire tá usando um cabelo armado, um vestido pink com as ombreiras gigantes, um vestido completamente anacrônico, uhum. Ela tá total anos 80 ali, né? E a Jennifer, ela tá vestida de noiva cadáver, né? Então, aquele vestido longo, branco, com uma faixa preta na cintura, né? E acho que as duas remetem a uma aparência vitoriana, revisitada, né? Eu amei. E outra coisa que eu gosto muito do filme é justamente o texto da Diablo Cody, que eu acho muito engraçado. Então, como eu falei ali, quando a Jennifer fala que o Aquamarine é uma menina que é metade sushi, eu achei muito bom. E aí, quando tem lá os caras da banda, né, fazendo pacto com o diabo, e o conceito deles é, vocês querem continuar assim ou querem virar o Meryl 5, Meryl 5, Meryl 5?
Isso é bom demais, cara. Eu ri alto.
Eu ri demais também. E aí tem um momento também que a Nidia, ela fala algum palavrão, nem lembro mais o que que era, mas ela xinga a Jennifer, e a Jennifer fala assim, belo insulto, né, montando. Tipo, nem xingar ela consegue.
As tiradinha ótima. Essa do Maroon 5, cara, eu rachei, porque tava conversando sobre isso com um amigo meu, assim, que é produtor musical, tipo, que tem o Diesel, que é uma banda muito boa, nacional, e aí eles foram pra gringa, né, nos meados de anos 2000, pra tentar virar uma super banda, assim, tipo, eles seriam produzidos lá, com equipe e tal. Só que aí não rolou, porque rolou pra quem? Pro Maroon 5, cara! Tipo, o Maroon 5 foi no mesmo estúdio lá, tipo, tem uma trivia, assim, né, uma treta. O Diesel deu ruim, mas o Maroon 5 virou a referência da banda. E será que eles fizeram um pacto também? Que não é uma puta banda, tanto como a banda do filme não é boa, não gosto, acho bem ruimzona. Maroon 5 é apenas ok, né, mas virou, tipo, até hoje os caras estão lançando música, né. Então é incrível isso, do pacto e a referência ser o Maroon 5. Diablo Code sagazíssima nessas questões.
Mas é porque é uma banda, assim, que não é... Não tem, né, assim, eu sei que fez muito sucesso na época, mas, assim, é uma banda bem mediana, uhum. Né? Nenhuma música, sei lá, acho que não é muito lembrada hoje em dia que ela já existiu, assim.
Não, assim, é um pop, né? Com alguns hit wonders, assim, melhorzinhos, mas, enfim, não é uma grande banda. E em relativo a sucesso, sim, uma puta banda que fez sucesso pra caralho. Ganhou muita grana, né? Tipo, referência de sucesso, os caras. Mas, assim, o humor geralmente funciona bem. É uma coisa ou outra, assim, que eu acho bobo, tipo, na hora que o menino é assassinado lá, e o pai dele grita, tipo, eu vou matar esse cara, vai ser sua bola, isso aí vai ser esmagada. Tipo, eu achei super forçado, assim. Uma coisa de americano, né? O humor americano tem umas coisas muito ruins, assim, que não dá. Mas também não chega a estragar o filme pra mim. E eu amo de paixão o final. Nossa, eu amo aquele final. Uhum. Tipo, quando... Eu acho muito classudo até, sabe? Não que não possa mostrar sangue, mas a forma que foi escolhido fazer isso, né? Por meio de fotografias, uhum. Tipo, do sangue escorrendo, né, dos caras, uma fotografia mais linda, né, não mostrou a cena de massacre, mas mostra a consequência, né, como se fosse as fotografias do crime, né, que a polícia foi lá tirar depois.
Uhum.
Então, assim, eu acho genial aquele final, é a minha parte preferida mesmo. E a trilha, né, que finalmente cheguei na Courtney Love.
Ah, era isso!
É isso, é por isso, porque Jennifer's Body é uma faixa do melhor álbum do Hole, assim, que é o Live Through This. E é o título do filme é por causa dessa música, né? A Diablo Cody já falou que sim, que ela escolheu o título por causa da Jennifer's Body do Hole. E eu acho que é tão fugido óbvio eles não escolherem logo a Jennifer's Body como trilha, né? Eles colocaram a Violet, que é uma música mais pesada do mesmo álbum, e que encaixou muito bem, assim, na Riot Girl, Kirshner, gritando e tal, e revoltada com os homens, feminista. Então eu acho maravilhoso, assim, tocar Violet no final. Eu fico realmente empolgada mesmo de ver aquela cena. Eu gosto demais. É o que eu mais gosto nesses outros filmes todos de Rape Revenge, né? É o banho de sangue.
Pois é.
E um banho classudo aqui, né? Então,
lindo.
Lindíssimo. Lindíssimo.
Eu sei que é meio esquisito falar, né? Que é lindo o massacre da banda,
mas,
né?
Porra, mas a gente é fã de filme de terror, né? A gente ama o Halloween, então claro que a gente vai gostar de ver isso.
Não,
né?
E falando em termos de composição visual mesmo, uhum. não do banho de sangue em si, mas da estética com que ele é apresentado. Inclusive, uhum. Isso que tu falou das fotos, eu fiquei pensando, tem um momento que mostra ali a foto do personagem do Dan Brody, né? Morto, né? Uhum. E eu fiquei pensando, gente, eu se fosse ele, todo outubro usava aquela foto como minha foto de perfil, sabe? Tão perfeita que ela tá.
Nossa, maravilhoso. Aquilo é, dá pra fazer um quadro com aquilo. É bonito demais, sabe? Então é triste que esse filme tenha flopado. Porque ele tem muito potencial, tem muita coisa massa nele. Não é perfeito, claro, sempre tem as coisas pra gente criticar, mas eu gosto mais, e eu gosto mais dele hoje, que eu vi na época, acho que eu não entendi muito, você não tinha tanta referência, né?
Uhum.
Vi pela Jennifer Body Horror, legal, mas não peguei tanto, eu gosto bem mais dele agora.
É um filme que ele é bem realizado, eu acho que o roteiro dele, a Diablo Cody, ela realmente se esmerou, e ele é um filme divertido, assim, ele tem os seus momentos, mas que nem tu falou, ele não é tão sanguinolento nem nada, né? Ele vai por uma vibe mais de não mostrar as coisas, né? Tem um pouco do grotesco que se apoia nos efeitos visuais ali do rosto da Jennifer, né? Se alterando e tal. Mas ele não é um filme que vai muito pra aquele caminho da violência explícita, não que seja um problema, né? A gente tem filmes, nesse nosso histórico de Dia das Bruxas, a gente tem filmes super sanguinolentos, né? Mas eu acho interessante a abordagem dele, e eu acho que talvez por ser realmente um filme que foi concebido como sendo pra adolescentes, ele é leve e ele é divertido. Ele é um filme que ele te gera atenção ali, mas olha, eu ri bastante, mas não aquele ri que às vezes a gente ri porque o filme é tosco, né? É rir da própria... do que tá se desenrolando ali e que tá previsto no roteiro que aquele vai ser um momento de humor pra... tirar um pouco a tensão ali, né? Então, sei lá, eu gostei demais do filme. Foi a primeira vez que eu assisti. Eu perdi o bonde na época justamente porque caí no conto da crítica negativa. É, a moral da história é não confie na crítica, aquela, né? E a gente já deu vários spoilers, mas a dica é que pra quem não assistiu Garota Infernal até agora, né, que assista, porque realmente é um filme que na época a crítica ficou devendo pra ele, o público ficou devendo pra ele, e ele merece muito ser revisto com o nosso olhar contemporâneo. Se a gente for pensar aí a quantidade de indicações a prêmios que o Bela Vingança teve pra o Garota Infernal ter sido considerado uma porcaria na época, né, sendo que os dois dialogam tanto, né, a diferença talvez seja que o Garota Infernal se assuma mais enquanto horror do que o Bela Vingança, isso claro que em termos de temporada de premiação sempre prejudica um pouco, né, porque filme de horror costuma ser um pouco desconsiderado, mas filmaço, vale demais a diversão.
Fiquei feliz que você gostou, Isa. Tava com medo.
Não, eu gostei, sim.
Bom demais.
Muito bom.
Acho que é isso, né, gente? Então é bom estar de volta aqui e lembrando a vocês que os links, referências a gente deixa listadinho no post. Mandem comentários pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br, no nosso site feitoporelas.com.br. Avalie a gente também, se puderem, no Apple Podcasts ou no aplicativo de sua preferência, além do site do feed. A gente também deixa os programas disponíveis em todas as plataformas de streaming e aplicativos de podcast, no YouTube, estamos em todo lugar, é só querer que vocês conseguem ouvir a gente e apoiar de alguma forma.
Ah, é bom demais que tu voltou, Stan. Ainda mais em datas especiais.
Nesse contexto, é.
E acompanhe o Feito por Elas nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Letterboxd, Feito por Elas. Nós temos um grupo de Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, pra acessar o grupo e conversar lá sobre cinema, bichinhos de estimação, plantas e tudo mais. A gente deixa o link no nosso post. O nosso próximo programa vai ser sobre o filme Saint Maud, que é dirigido pela Rose Glass. Eu acho que ele já recebeu o título em português de Santa Maud, eu não tenho certeza. E esse filme, ele tá disponível no Google Play, Claro Vídeo, Apple TV e no Look. Obrigada pela audiência e até mais.
Valeu, pessoal. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Stefania Amaral.
Produção, Isabel Wittmann.
Edição, Domênica Mendes.
Arte da capa, Amanda Menezes.
E vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta, Débora Garcia.